Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99. Hoje, vou resumir e analisar o livro. O projeto como a extrema-direita está transformando os Estados Unidos, do jornalista David A. Graham, em uma obra de não ficar política que examina o chamado Projeto de Sião de Princípio, um extenso plano elaborado em torno de think tanks conservadores, com destaque para a Heritage Foundation, em vez de tratar o tema como mera disputa de ideias. Graham descreve o documento como um roteiro administrativo, um guia prático para reorganizar o Executivo Federal, acelerar nomeações, reorientar agências e consolidar autoridade presidencial. O foco do livro está menos em retórica eleitoral e mais no funcionamento do Estado, mostrando como mudanças de aparência técnica podem produzir efeitos duradouros sobre direitos, políticas públicas e controles institucionais. Com Linguagem acessível, enenca em desato em interpretação de diretrizes burocráticas. O autor busca tornar compreensíveis as engrenagens de um projeto de poder de longo prazo e suas implicações para a democracia americana e para pazes que observam ou importam. Estratégias semelhantes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, projeto do Citadel 2050 como manual operacional, não apenas plataforma ideológica. Um dos pontos centrais do livro é tratar o projeto 2050 como um instrumento de execução e não como um manifesto genérico. Graham enfatiza que o documento se apresenta como diretrizes para governar, ele organiza prioridades. Descreve como conduzir a transição de governo e indica caminhos para transformar objetivos políticos em rotinas administrativas. Isso desloca o debate do terreno das declarações públicas para o campo das capacidades do Estado, onde decide sobre estrutura organizacional, critérios de contratação. Linhas de comando e desenho regulatório podem produzir mudanças profundas, mesmo sem grande visibilidade. Ao analisar um texto longo e técnico, o autor mostra como propostas de reforma podem funcionar como mecanismos para acelerar a implementação de uma agenda e reduzir resistências internas. O argumento que emerge é que o poder contemporâneo, especialmente no nível federal, não depende apenas de vencer eleições ou dominar o debate cultural, mas de dominar processos quem ocupa cargos, quais agências têm autonomia, quais normas são reescritas e como se definem as metas do governo. O leitor passa a enxergar a burocracia como a arena decisiva da política. Em segundo lugar, reengenharia do executivo e o risco de uma presidência hipertrofiada. Graham descreve um impulso de concentração de poder no executivo, em que a presidência amplia a capacidade de comando sobre departamentos e órgãos que, em modelos tradicionais de governança, operariam com maior independência técnica. O livro explora como a reorganização interna do governo pode alterar pesos e contrapesos sem precisar, necessariamente, de mudanças constitucionais explícitas. Em termos práticos, isso envolve redefinir prioridades, apertar mecanismos de controle hierárquico e tornar o aparelho estatal mais responsivo a orientar as políticas diretas. A ideia de eficiência aparece como linguagem legitimadora, mas o autor chama atenção para o custo potencial enfraquecimento de freios institucionais, redução de autonomia administrativa e maior vulnerabilidade a decisões de curto prazo, ao enquadrar o projeto de similicense como uma arquitetura de governança. O livro convida o leitor a avaliar como a disputa política moderna pode ocorrer por meio de desenho institucional, com efeitos que sobrevivem a mandatos e influenciam a capacidade de alternância democrática. A discussão ganha relevância porque ajuda a distinguir reformas administrativas rotineiras de reformas orientadas a consolidar tipo específico de poder. Em terceiro lugar, guerra cultural como vetor para políticas de Estado. O livro também aborda como temas de guerra cultural podem servir de ponte entre mobilização política e mudanças concretas na máquina pública, em vez de tratar debates sobre valores como ruído periférico. Graham lê como linguagem de coordenar seus slogans. e inimigos simbólicos ayudan a justificar reorganizaciones institucionales, orientar políticas e seleccionar cuadros. A partir da leitura do projeto do seu Vincent, o autor indica que pautas associadas ao combate ao woke e à defesa de uma visão conservadora de sociedade podem aparecer traduzidas em diretrizes para áreas como educação, ciência e regulação, com consequências para prioridades governamentais e para a forma como o Estado interpreta direitos e deveres. A força analítica do livro está em mostrar a passagem do discurso para o procedimento quando um conflito cultural vira norma interna, critério de financiamento. Diretriz curricular, orientação de fiscalização ou sinalização de quais pesquisas e dados são valorizados. O resultado é uma agenda que não depende apenas de convencimento público, mas de reconfigurar incentivos e capacidades institucionais. Assim, o leitor entende por que disputas culturais podem ser, ao mesmo tempo, estratégia eleitoral e mecanismo de governo. Em quarto lugar, longo prazo institucionalizado porque a agenda mira décadas. Uma contribuição importante do livro é enquadrar o projeto beneficente como parte de um esforço de longo prazo, e não como plano limitado a um ciclo eleitoral. Grão destaca que a efetividade de um projeto assim está na capacidade de institucionalizar diretrizes, criar rotinas, estabelecer prioridades duráveis, formar redes de especialistas e preparar listas de pessoal para ocupar sua rapidez de cargos. A política passa a ser vista como construção de infraestrutura, na qual tens, organizar-se e aliados ampliam influência ao produzir conhecimento aplicado, trainer quadros e oferecer soloquies prontas para o Estado. Esse foco em continuidade ajuda a explicar por que mudanças podem ocorrer com velocidade no início de um governo. Muito do trabalho já foi feito antes, na forma de documentos, diagnósticos e modelos de implementacato. Para o leitor, isso fornece uma chave de interpretacato mais realista do poder contemporâneo à vitória eleitoral pode ser o gatilho. Mas a transformação depende do preparo institucional. O tema também reforça a importância de olhar para além de figuras individuais e acompanhar como redes organizadas moldam políticas públicas de maneira persistente. Por último, efeitos para a democracia e repercussões internacionais. Ao situar o projeto Vesedicintim como roteiro de governo, Graham discute implicações para a democracia americana e por que o tema interessa fora dos Estados Unidos. O livro sugere que, quando a política se desloca para o controle de alavancas administrativas, a disputa democrática pode se tornar menos transparente de sites relevantes, passam a ocorrer em nomeás portárias, reestruturais e reinterpretações de missão institucional. Isso não é um detalhe técnico, mas uma mudança no modo como o Estado responde a cidadãos, tribunais e órgãos de fiscalização. Além disso, o autor aponta que estratégias e narrativas circulam globalmente, influenciando movimentos conservadores em outros países e oferecendo modelos de ação para governos e lideranças que observam o laboratório americano. Nesse sentido, a obra funciona como leitura de contexto ajuda a identificar padrões exportáveis, como a combinação de linguagem de eficiência com centralização de poder ou a conversão de guerra cultural em diretrizes administrativas para públicos no Brasil e em outras democracias. A análise serve como ferramenta para reconhecer cedo projetos semelhantes, avaliar riscos institucionais e entender como se articula a relação entre ideologia, burocracia e poder executivo. Em conclusão, o projeto é indicado para leitores interessados em política comparada, funcionamento do Estado, democracia e estratégias contemporâneas de poder, incluindo jornalistas, estudantes, pesquisadores e cidadãos que desejam compreender o que está por trás de mudanças rápidas em governos. A principal utilidade do livro é oferecer um mapa de leitura. Em vez de depender apenas de declarantes de campanha, ele ensina a observar documentos de transição, diretrizes administrativas e desenhos institucionais, onde muitas transformações decisivas são planejadas. Intelectualmente, O Ganho está em entender a burocracia como campo político e reconhecer como agendas de valores podem se materializar em regras, estruturas e rotinas governamentais. O livro se destaca no seu nicho por combinar clareza e rigor, sem se apoiar no alarmismo. O autor trabalha a partir de um documento real e de sua lógica interna, traduzindo material erido em argumentos compreensíveis. Em comparação com obras que interpretam a polarização apenas por psicologia eleitoral ou cultura midiática, Graham oferece um foco mais operacional, voltado para a governança e capacidade estatal. Como resultado, o leitor sai com instrumentos para avaliar promessas, medir riscos e acompanhar a política, onde ela frequentemente acontece nos detalhes da administração pública. Se você quiser apoiar David A. Graham, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!